Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar o programa desta quinta-feira. Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, telefone 3634-3222, Ilhéus. Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos e, para você, dentistas, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 7332-1240-26.
Você quer mais diversão na sua casa sem se preocupar com boletos no final do mês? Conheça Sky pré-pago. Nele você adquire seu equipamento e recarga quando quiser e puder. E terá na sua casa diversos canais com recargas a partir de R$ 9,90. E comprando até 30 de setembro, você ganha a instalação grátis. Bright Service, seu representante Sky. Ligue 73-3212-4026. Sky, a gente se diverte juntos.
Se você está precisando ir ao dentista ou fazer uma especialização na área odontológica, procure o Centro de Odontologia Avançada. Lá você encontra, além dos atendimentos particulares, os melhores planos odontológicos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Aqui no COA oferecemos cursos de pós-graduação e atualização na sua área. Entre em contato no número 3231-7964 e 739-9988-0035.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222, Ilhéus.
Fechadura quebrada, azulejo no chão, tudo quebrado. A torneira não fecha, não tem tinta mais não. Barril dobrado, saia do aperto, agora a casa nova sai. Chega dessa quebradeira, pai. Vai, vai no Pai Mendonça. Vai, no Pai Mendonça.
Saia do aperto, nova loja Pai Mendonça. Mais espaço, mais conforto e muito mais economia.
No Pai Mendonça, agora a casa nova sai.
Vai!
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, rapaziada de casa, do trabalho, pessoal que está aí na caminhada, rapaziada no pedal, o pessoal das academias, um forte abraço, meu amigo Mr. Congo, aquele abraço para você, Alene também, lá da Litorânea Norte, o Jair de Itabuna, a Caiane do Alto Solidário também está curtindo a gente, a Maria dos Anjos, o Nelson Costa, obrigado pelo carinho de vocês. Pela companhia, vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Seja bem-vindo, Zé. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso alô Esporte Clube de hoje, né?
Vou mandar um alô para uma figura muito especial, né? Um médico muito querido, doutor Murilo Cunha. Né? Abraçando o Murilo, que é uma das feras da nossa medicina, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá. 6h10, vamos falar da Liga das Nações, né? Da Europa. A França vence de virada a Bélgica, né? Por 3-2. Depois de terminar o primeiro tempo aí perdendo por 2-0. Mbappé, Benzema e Companhia Limitada jogaram muito na etapa final e garantiram aí um triunfo histórico, né? A adversária da decisão será a Espanha. França e Espanha. Aí sabe o que foi que o Beat Russo colocou aqui, Zé Maria?
Sim.
O Beat Russo falou o seguinte, deixa eu abrir aqui o WhatsApp, né? Que ele falou assim, mais ou menos aquilo que você costuma falar, que é, tem que preparar a seleção brasileira com amistosos com as seleções da Europa, né? Ele fala o seguinte: foi um jogão, agora sabe por que é difícil para o Brasil ganhar contra uma equipe dessa, né? A França vai enfrentar a Espanha na decisão aí no próximo domingo, às 15h45, no estádio da Juventus, Zé.
É, eu vi parte desse jogo, né? Um jogo em altíssimo nível, né? O Mbappé está jogando muito, né? A seleção da França também. Enfim, foi um futebol diferente. Primeiro começa pelo gramado, né, Tony? E a gente percebe a diferença muito grande, né? Os gramados, né, do futebol europeu, mas são muito, não é pouco não, muito superiores aos gramados dos estádios brasileiros, e duas seleções, né, que estão no ranking ali, de verdade, da FIFA, né, duas seleções muito fortes, né, e a França demonstrando que essa equipe vai crescendo, vai se fortalecendo e vai pintando como uma das seleções favoritas para brigar pela Copa do Mundo do ano que vem. Se classificou para essa grande decisão com a Espanha, são duas grandes seleções, enfim, eu diria que é um futebol top de linha do futebol europeu, chegando para essa grande decisão no próximo domingo, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá, né? Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B, o Vasco está chegando devagarzinho, né, Zé Maria? Ontem tivemos um jogo, né? Um jogo isolado, Brasil de Pelotas e Operário, né? Ou amanhã teremos três jogos da
quatro.
Série B. Amanhã?
Quatro. Quatro jogos na sexta, porque tem uma que começa às 4 da tarde, né? E mais três jogos.
Aqui na tabela está três jogos. Ontem tivemos um, né? Tem três jogos aqui. Às 19 horas teremos dois: Botafogo, CRB, Vila Nova e Remo. Isso, e às 21h30, Curitiba e Cruzeiro.
Tabela aqui está aparecendo também amanhã, às 4 da tarde, Guarani e Londrina, né?
Guarani e Londrina, sábado às 16h30.
Ah, então mudaram. Então já mudaram.
Rodada 29 já, né?
Essa é a rodada de número 29, mas a CBF vai mudando as datas de acordo com a necessidade, né? A gente percebe que é um campeonato brasileiro, ele caminha, né, a passos largos, muito diferente do Brasileirão, da Série A, né? Tanto que já estamos na rodada de número 29, faltando apenas, depois dessa rodada, 9 rodadas para o final desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Bom, teremos na sexta Vila Nova e Remo, Botafogo e CRB. Esse é um jogo que interessa muito ao time do Vasco da Gama, porque são duas equipes, Tony, que têm a mesma pontuação. Botafogo com 48, CRB também com 48. Aí o melhor para o Vasco seria um empate, né? Porque eles ficariam apenas um pontinho, ganhariam apenas mais um pontinho nessa boa sequência. Mas se uma das equipes vencer, o Vasco vai ficar ainda mais próximo, claro, se o Vasco fizer o resultado do jogo dele. Botafogo e CRB, o jogo acontece no Engenhão, né, no Rio de Janeiro, portanto vejo nesse duelo aí um duelo com duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. E teremos também o Coritiba, o líder, enfrentando o time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro na 12ª posição com 35 pontos, um jogo também em que o Coritiba, que andou perdendo espaço, né, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, Coritiba, que vem de um empate, né, no seu último duelo, a equipe do Coritiba conseguiu um empate, a realidade foi essa. Então, diante do Remo 0-0, é um Coritiba que precisa voltar a vencer. Ele está muito próximo, né, da elite do nosso futebol, liderando com folga, com 54 pontos, né? Tem muita gordura ainda para quebrar nesse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. E o Cruzeiro, a oportunidade do Cruzeiro mostrar, jogando no Alto da Glória, lá em Curitiba, de mostrar efetivamente se o time do Vanderlei Luxemburgo ganhou, né, organização, cresceu na competição. Enfim, é um Cruzeiro, meu amigo, nesse momento está ali na 12ª posição, frequentando a metade da tabela, entendeu? Do meio para baixo, quer dizer, é um Cruzeiro que ainda não passa efetivamente confiança. E ainda são os jogos da sexta. No sábado, teremos esse jogo do Vasco, né? O Vasco é no Maranhão, com público no estádio, imagine, né? Maranhão, o futebol carioca tem uma cultura muito forte, né? Não só no Maranhão, né? Em todo o norte e nordeste do país, nossa região também tem uma cultura muito forte, predominante, né, do futebol do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que possivelmente nesse jogo do time do Sampaio Correia, né, da Bolívia querida, diante do Vasco da Gama, possivelmente teremos mais torcedores no estádio torcendo pelo time do Vasco. Venceu. Vitória joga também no sábado, diante do Confiança. E o time do Vitória, a coisa está tão feia, Tony, que hoje o grupo dos jogadores, da comissão técnica, resolveram ir fazer um acompanhamento numa missa, né? Foram frequentar uma missa, fazer orações, pedir pela mudança, porque a barra realmente está muito pesada. Perceba como não anda o emocional desse time do Vitória, né? Que vem caminhando a passos largos para a terceira divisão do nosso futebol. E no sábado à noite teremos CSA e Brusque, né? O CSA é uma equipe que está ali próxima, né? Com 42 pontos, tem inclusive um ponto a menos do que o Vasco da Gama, também tem esperanças de voltar esse ano. São muitas equipes, diferença às vezes de um ponto, diferença de 5 pontos, de 2 pontos, por exemplo, do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, a diferença já é 4 pontos. É um campeonato brasileiro da segunda divisão, como há muito tempo a gente não percebia, né? Um campeonato nivelado por baixo, muitas equipes pontuando, né? Poucas equipes ali ainda na casa dos 20 pontos, né? 20 e poucos pontos, é o caso do Vitória, é o caso do Confiança, é o caso do Brasil, que ainda tem 19, mas as demais se largaram, entendeu? Então a gente tem equipes com 32, com 30, com 34, com 35, com 37, com 38, 41, 42, é o caso do Guarani, do CSA, 43, pontuação do Vasco, 48, tem CRB, tem Goiás, tem Botafogo, enfim, é uma competição nivelada, mas a realidade, meu querido Tony Café, é que apenas os 4 primeiros vão voltar à elite do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria. Vamos torcer para o Vasco da Gama chegar entre os 4 aí, né?
Ah, com certeza.
Por favor.
Seria, né? É quinta agora, né? Já vencemos 4, não é isso? Seria na sequência a quinta vitória do Vasco. Eu não sei, Tony. Eu falo isso até um pouco preocupado, não é ironia, não. Mas eu lembro a querida e numerosa
ainda,
torcida,
viu,
do Vasco, que a sequência, para a gente ter esperança, é de 6. Precisamos vencer 6 seguidas, entendeu, Tony? Para a gente enxergar a possibilidade do Vasco encostar de vez no pelotão da frente.
Depois daqueles 4-3 no Palmeiras, lembra?
Você lembra daquele jogo?
Ah, pelo amor de Deus, rapaz.
Romário jogava bola ainda naquela época, né?
Tinha um elenco bacana, o Vasco.
Pois é, meu filho, o problema é esse.
Mas
entendeu?
A gente supera.
Já não produzimos mais craques com aquela intensidade.
Mas vamos,
né,
superar, vamos passar por essa
então,
aí.
A nossa realidade agora é de Gabriel Peck, né? É a nossa esperança do Cano, né? Do argentino Cano. Essa é a nossa realidade, é muito diferente de jogadores com a qualidade, por exemplo, do Romário, né? Que fez, do Edmundo,
Júnior,
né? Do Roberto Dinamite, jogadores que construíram a grande e bela história do Vasco da Gama.
Zé Maria, engraçado que hoje eu vi, escreveram no fundo do ônibus, assim, o pessoal, o ônibus estava sujo, escreveram Flamengo versus Vasco da Gama.
Mesmo,
eu olho assim,
rapaz.
Só pode ter sido algum vascaíno apaixonado aí, querendo esse confronto. Mas
esse fato só vai acontecer nos próximos anos apenas no campeonato estadual. No campeonato não há outra possibilidade.
Mas eu acredito que haja, por exemplo,
o Vasco consiga evoluir numa Copa do Brasil e na fase, eu diria que na fase mais especial, pode sim também ter um cruzamento de Vasco e Flamengo. Mas no campeonato estadual, a gente não tem nem certeza, né, se o Flamengo, por exemplo, vai disputar a competição com o seu time titular, porque é início de pré-temporada, né, Tony? E claro que ele vai dar, o Flamengo brigando aí pelas três frentes, é a prioridade do time do Flamengo, tem sido assim desde 2019 para cá, né? Copa do Brasil, campeonato, Copa Libertadores e Campeonato Brasileirão, essas são as competições que o Flamengo prioriza, né? Que está inserido ali como suas prioridades para a prática do futebol no calendário brasileiro. Então, não sei, sinceramente, não acredito que no campeonato municipal, por exemplo, o Flamengo tenha interesse em utilizar seu grupo principal. Muito pelo contrário, vai utilizar ali o seu terceiro elenco, né? À sua disposição de profissionais, seu sub-23, vai estar utilizando o campeonato estadual para fazer uma pré-temporada de verdade, para enfrentar a intensidade de uma Copa Libertadores, de uma Copa do Brasil e de um campeonato da Série A.
Muito bem, Zé. 6:23.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
6:23, Zé Maria, os sauditas não brincam e continuam despejando dinheiro e comprando o que eles entendem, né, que vale a pena, né? Surgiu um novo rico no futebol europeu, tá sabendo? A aquisição do Newcastle por um fundo de investimentos da Arábia Saudita foi anunciada pelo clube inglês, né? O Newcastle é um clube da língua inglesa, foi anunciado nesta quinta-feira. Os valores não foram divulgados, mas a imprensa britânica, né, especula que a negociação girou em torno de 300 milhões de libras, cerca de 2,2 bilhões de reais. A aquisição veio depois da aprovação da Premier League, né, um acordo entre os sauditas e a emissora Bein Sport do Catar. Permitiu a retomada das negociações para a compra do Newcastle, o clube Newcastle. Em julho do ano passado, a operação foi encerrada depois que a Liga e o governo inglês acusaram a Arábia Saudita de pirataria nas transmissões aí do campeonato inglês do país. Os caras estão de vento em popa, né? Então quer dizer que agora o Newcastle pertence a um consórcio da Arábia Saudita, Zé Maria.
É muito petróleo, né? Se tem petróleo, né, em abundância, né, tem fartura, tem condições. Agora eles legalizaram. Ninguém vai agora estar acusando eles de pirataria, né? Porque eles vão ter a equipe deles participando da competição. Enfim, Tony, é um país que a gente vai conhecer melhor o ano que vem, né? Porque vai sediar a Copa do Mundo, né, num período diferente, né? Porque a Copa sempre se caracterizou ali no meio do ano, né? Agora não, vamos ter uma Copa do Mundo exatamente no final do ano, né? Por causa do calor, né? Então fizeram essa opção, a gente vai então conhecer um dos países, se não o país mais rico, né, do planeta, né? Enfim, vamos ver como vai acontecer a Copa do Mundo do Catar em dezembro do ano que vem.
Muito bem, Zé. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos 8 confrontos ontem, né? A rodada 24 será encerrada daqui a pouco, né? Às 18h30 entre São Paulo e Santos.
É verdade, Tony. Aconteceram 9, né, jogos, já foram realizados nessa 24ª rodada. Já tivemos 25 gols marcados e ainda falta o clássico Sansão, São Paulo e Santos, que acontece daqui a pouquinho, nesta quinta-feira, às 18h30, né, no estádio do Morumbi. Os resultados: na terça, o Corinthians venceu com tranquilidade o time do Bahia por 3-1. Na quarta-feira, ontem, tivemos um início de uma rodada muito interessante, Tony. E o Lanterna desse Campeonato Brasileiro da Série A, a Chapecoense, empatou com o líder da competição, o Atlético Mineiro. 2-2 foi o resultado final. E eu diria, né, que eu preciso até consertar essa informação. Na verdade, quem empatou foi o Atlético Mineiro, porque a Chapecoense vencia até o final desse duelo que aconteceu ontem em Chapecó. Eu diria que um resultado surpreendente, né, de um time que está praticamente rebaixado, é o último da competição, tinha até ontem 11 pontos, né, a Chapecoense, agora chegou ao seu 12º ponto conquistado, tem 12 agora, e a Chapecoense jogou, até praticou o melhor futebol do que o time do Atlético Mineiro. Dentro de campo foi uma equipe mais coesa, mais ordenada, né? Jogou muito melhor, aproveitou o estado de campo de Chapecó, que estava muito molhado em razão das chuvas, e o time da Chapecoense nem parecia que era uma equipe lanterna desse Brasileirão da Série A, diante da facilidade com que enfrentou o Atlético Mineiro, e jogando, né, de igual para igual em muitos momentos, notadamente no primeiro tempo, uma equipe muito mais organizada do que o líder da competição. Tivemos também o duelo dos Atléticos, né, e eu, inclusive, coloquei essa possibilidade, deu o Atlético do Paraná. Efetivamente, o Atlético Paranaense é uma equipe muito superior ao time do Atlético de Goiás, venceu por 2-0. O Sport do Recife, Tony, surpreendeu mais uma vez. Já havia na rodada anterior vencido o Grêmio, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e ontem, dentro de casa, aplicou 3-1 diante do Juventude. Eu diria que o Sport do Recife cresceu nesses últimos dois jogos, nem era aquela equipe que vinha decepcionando, né? E já finalizando, que era uma equipe decadente, né, a caminho da Série B do nosso futebol. A realidade, meu amigo, é que agora o Sport tem a mesma pontuação do Bahia. Aliás, Sport, Bahia e Grêmio estão juntos, todos os três, com 23 pontos ganhos. Mas, enfim, o Sport do Recife nos dá uma resposta muito positiva. Na sequência, a segunda vitória em que o time do Recife demonstra um crescimento, uma recuperação nesta competição da Série A do nosso futebol. O Ceará, jogando em casa, empatou em 0-0 com o Internacional. Eu esperava mais do time do Ceará. O Inter, entendeu, não venceu em razão do goleiro do Ceará, que esteve bem no duelo de ontem. E esse jogo acabou ficando no 0-0, uma coisa muito rara nesta rodada, nesta 24ª rodada do futebol da Série A. Tivemos o Bragantino jogando em casa diante do Flamengo, né? O que falar desse resultado 1-1? Olha, melhor do que falar do 1-1, Tony, foi o comportamento, né, de duas equipes. O Flamengo, a gente sabia que ia ter problemas, né, em relação dos desfalques do time do Flamengo, e a rodada de ontem sinalizou muito fortemente, né, que Palmeiras, Atlético Mineiro, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Internacional, que perderam jogadores na data FIFA, tropeçam nessa rodada de número 24. Foi ruim para todo mundo, né, porque acabaram, Palmeiras decepcionou, jogando diante da equipe do América, lá no estádio Independência. Se esperava, né, um Palmeiras com uma outra postura, mas voltou a facilitar. O Palmeiras voltou a perder, o América com justiça virou esse jogo, com um jogo de virada, perdia por 1-0. O América foi buscar e conquistar uma grande vitória jogando em Minas na noite de ontem. O Grêmio jogou com o Cuiabá. O Cuiabá fez 1-0, o Grêmio empatou. O Cuiabá fez 2-1, o Grêmio conseguiu empatar em 2-2. Quer dizer, o Grêmio conseguiu mais um pontinho, mas não saiu da zona do rebaixamento. Subiu apenas uma casinha, né? Ele subiu uma casinha, o Bahia desceu uma casinha, mas os quatro continuam sendo Grêmio, Bahia, Sport do Recife e Chapecoense. então 25 gols em 9 jogos. A rodada será fechada daqui a pouquinho, às 18 horas e 30 minutos. É, aliás, a bola já está rolando para o clássico Sansão entre São Paulo e Santos. O placar de momento é 0-0. Né? Esse jogo fecha, meu querido Tony Café, essa 24ª rodada do futebol brasileiro da Série A. O Atlético não venceu, mas conquistou mais um ponto, tem 50. O Flamengo agora, nos critérios, é o segundo, né? Mesmo com o resultado ruim, o pontinho do Flamengo de ontem o colocou na segunda posição em razão da derrota do Palmeiras. Então mudou na parte de cima da tabela. Primeiro para o Atlético Mineiro, com 50 pontos, o segundo é o Flamengo com 39, o terceiro é o Palmeiras com 39 e o quarto é o Fortaleza também com 39 pontos. Na quinta posição vem o Corinthians com 37, o Bragantino agora é o sexto com 35 pontos. O Internacional, oitavo, com 33. O Fluminense caiu para a nona posição com 32 pontos. Essa é a situação, entendeu, da parte de cima da tabela. E ali na parte de baixo não houve alteração. O Santos, por exemplo, está ganhando um pontinho agora, mas não sai do lugar, permanece como porteiro da zona do rebaixamento. Se o São Paulo vencer o duelo, vencer o clássico desta noite no Morumbi, vai piorar ainda mais a situação do time do Santos, que tem apenas 24 pontos, um pontinho a mais do que Grêmio, do que Bahia, do que Sport do Recife. Então, eu diria que os grandes tropeçaram, ficam evidentes, Tony, que sem os jogadores, né, convocados pelas eliminatórias das sul-americanas, né, com as lesões também, notadamente o Flamengo foi o clube mais atingido, o time cai muito de produção. A produção não é a mesma quando tem o Flamengo titular, o Flamengo com aquele quarteto que encanta o futebol profissional do nosso país. Mas a realidade é, mesmo com um resultado ruim, esse pontinho que o Flamengo ganhou ontem já o coloca nesse momento, pela vez primeira nesse campeonato da Série A, na segunda posição. A diferença de 39 para 50 são de 11 pontos, mas o Malvadão tem 2 jogos a menos. Essa diferença, na realidade, pode cair para 5, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:34.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, os Jogos Olímpicos de Tóquio terminaram há 2 meses e ainda assim, 6 atletas do Tonga ainda não conseguiram retornar ao país. Eles estão presos, entre aspas, na Nova Zelândia há mais de 6 semanas devido às restrições contra a circulação do coronavírus na ilha. Além do Tonga, outras ilhas decretaram um severo regime de quarentena para controlar a propagação do vírus, né? Nesse caso específico aí, Zé, os voos estão cancelados até março de 2022. Como é que vão voltar para casa?
Tem que aguardar, é uma questão da pandemia, né? É uma situação diferente, né, Tony? Então, tem que conviver. Havia esse risco, né? E eles vão ter que conviver com a decisão que tomaram, né? Então, infelizmente, não resta uma outra alternativa, porque cada país tem as suas medidas, né? As suas medidas que são medidas sanitárias que são tomadas em razão do combate dessa pandemia. O Santos acaba de marcar o primeiro gol no clássico contra o time do São Paulo. Olha, a futebol da Série A, a gente tem que esperar algum tempo, né, Tony?
Uhum.
Porque quem vai confirmar o gol é o VAR, né? O VAR passou a ser personagem principal do nosso futebol profissional. O gol foi de um chute de fora da área, acredito que um gol legítimo do time do Santos. Uma novidade, o Santos que não marcava há algum tempo, um Santos que joga num desespero muito grande e agora a situação muda de lado, né? É o São Paulo jogando em casa quem vai ter que sair para buscar, para fazer a diferença nessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Como está o jogo da Venezuela e Brasil, Zé Maria? Tem notícias aí?
Venezuela e Brasil, é jogo de 8h30 da noite, né?
É.
Uhum. Esses são os jogos das eliminatórias. O primeiro jogo começa às 8 da noite, né? Eliminatórias sul-americanas, né? A não ser que a minha tabela esteja diferenciando da sua.
Não, é isso mesmo.
Mas aí a informação que eu peguei da Conmebol é nessa quinta, né? O primeiro duelo é entre Uruguai e Colômbia, jogo das 8 da noite. Aí às 8h30 teremos o início do jogo Venezuela e Brasil. É, às 9 da noite, sempre com meia hora de diferença. Acontece a terceira rodada entre Paraguai e Argentina. Às 9h30 da noite, teremos Equador e Bolívia. E às 22 horas, o início de Peru e Chile. Esses são os horários determinados pela Confederação Sul-Americana para essas eliminatórias, né? E o Brasil, a gente lembra, joga essa noite, joga sem Neymar. Vamos ver como vai se comportar o time da seleção brasileira. Está enfrentando a pior equipe, né? A última equipe dessas eliminatórias. São 10 seleções e a Venezuela, nosso adversário desta noite, tem 4 pontos, né? E está ali na 10ª posição. A Bolívia é o 9º com 6, o Chile é o 8º com 7, o Peru é o 7º com 8, o Paraguai é o 6º com 11, a Colômbia é o 5º com 13 pontos, mesma pontuação do Equador, que ocupa a 4ª posição. Uruguai em 3º com 15 pontos, Argentina é o 2º com 18, o Brasil é com 100% de aproveitamento, 8 vitórias, 24 pontos, é o 1º nesta situação de momento. Esses jogos das eliminatórias sul-americanas são 3 jogos que nós vamos ter nos próximos dias, né? Nesta quinta-feira tem futebol no domingo e de hoje a 8 também teremos futebol, né? Novamente, na próxima quinta-feira teremos também mais a terceira e última rodada das eliminatórias do mês de outubro. Então, são jogos em que o Brasil realiza 2 jogos fora de casa, né? Hoje contra a Venezuela, no domingo contra a Colômbia e joga na quinta que vem na arena da Amazônia, enfrentando a seleção do Uruguai. Um jogo aí, eu diria, e depois da Argentina, tecnicamente, me parece a equipe do Uruguai como a terceira força dessas eliminatórias sul-americanas, Tony Café.
Muito bem, Zé, vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do programa, tá bom?
Fica aí. Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, no oferecimento de Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Rua 7 de Setembro, Centro, 3634-3222, Ilhéus. Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Telefone 3231-7964 e Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Filipão anda descontente no Grêmio, não apenas com os resultados, mas também é que conversas nos bastidores estão sendo vazadas para a imprensa. E na coletiva que o Filipão deu esta semana, ele se irritou e disse que não vai atrás de quem está fazendo isso, só que chamou de canalha, Zé Maria.
O ambiente está ruim, né? Quando o ambiente está ruim, né? A gente sabe que é uma briga muito grande lá no Rio Grande do Sul. E lá cronista também tem camisa, viu, Tony? Ou veste a camisa azul e preta do Grêmio,
também?
Ou veste a camisa vermelha do Internacional. Lá são os dois gigantes, né? Então existe essa rivalidade, uma rivalidade muito grande. Felipão, ele está meio perdido, né? Nesse momento de loucura do time do Grêmio, o Grêmio não consegue, apesar de ter um elenco com bons jogadores, né? Um elenco, eu diria, de boa qualidade técnica, mas é um elenco que não tem paz, não tem tranquilidade. Esse elenco não consegue produzir diante da cobrança, que tem sido uma cobrança muito forte. Então, todo tipo de descontentamento aparece quando a fase é muito ruim, meu querido Tony Café.
Muito bem, a gente manda um alô aqui para Valdecido Malhado. Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Tony. Boa noite, Zé Maria. Quem está falando aqui é o grande... Como que é? O Raniele Galvão, do São Caetano, em Itabuna.
Boa noite para ele também.
O Edinaldo também, lá do Vila Linha. Edinaldo Padeiro está curtindo a gente. Forte abraço.
E... O pão dele é muito bom, viu, Tony? Eu nunca comi, não. Você já deve ter.
Ele já me chamou lá para fazer um lanche. Vem aqui fazer um lanche. Tem sempre um salgado bacana. Na hora dessa eu apareço por lá. O Geo Almeida, radialista lá de Coaraci.
Ah, esse é de carteirinha. Esse gosta do programa em Coaraci. Não esqueça nunca. Uhum. Da Suíça brasileira, né?
A Suíça do sul da Bahia.
Da querida Almadina, né?
É porque o pessoal chama Conquista também de Suíça baiana, né?
Ah, mas eu... Não há comparação, não. Mas não há comparação, não. Para mim, a Almadina é mais autêntica, entendeu? Uhum. Eu gosto muito, né, do pessoal de Almadina. Quem gosta muito também... de Almadina é o Cocó do Lordão. Você sabia, né, disso?
Não.
Ah,
não sabia,
ele circula muito lá na querida Almadina. Ele que sempre aparece de vez em quando aqui, dando um alô no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. 6h49.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Alexandre Pássaro, executivo de futebol do Vasco, afirmou que a contratação de Nenê ajudou a mudar o ambiente de trabalho e que o clube não tem desculpas para não subir para a Série A. As declarações foram dadas aí em entrevista ao podcast aí da ESPN. Zé Maria, você concorda aí com o Alexandre?
Eu acho que está havendo um pouquinho de exagero do Alexandre.
Né?
A gente até entende, né, que o momento o Vasco vinha numa situação tão em baixa,
uhum.
Esse Alexandre era uma figura desconhecida, né, dentro da estrutura do Vasco da Gama, diante de um time que não reagia na competição. E, de repente, ele aproveitou aí, porque, em verdade, Tony, esses quatro últimos jogos, né, depois que o Nenê chegou, o Vasco pode não ter melhorado, né, a qualidade do seu futebol. Mas foi um Vasco diferente, foi um Vasco com uma postura mais ofensiva. O próprio Nenê tem participado bem dos resultados positivos, né, do time do Vasco, mas ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de avaliação, né? O Vasco tem contra si uma tabela muito cruel e é um clube que precisa, não pode, se quer empatar seus jogos, se quiser realmente pensar em voltar esse ano. Né? Se a prioridade é voltar esse ano, Tony, o Vasco só pode pensar em vencer, não pode sequer pensar em empate. E a gente sabe que esse tipo de situação fatalmente acontece num campeonato nivelado muito por baixo, como é o Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, que o Nenê deu uma organização melhor, né? A qualidade da bola passou a ser de melhor qualidade com o Nenê, porque é um jogador muito experiente, raramente, né? Ele enxerga bem, os lançamentos dele são muito precisos e raramente o Nenê perde um passe, né? Isso garante, né, um momento de lucidez, né, no time do Vasco, e o Vasco precisa disso. Não é só ter a posse de bola, como que é o Fernando Diniz. É ter a posse de bola e passar e organizar esse trabalho. Alimentar o poder ofensivo, criar situações para que o Vasco, enfim, possa ter reais oportunidades no campo do jogo. Eu acho que um dos pontos que vai ajudar muito o Vasco nesta caminhada foi exatamente a volta da torcida nos estádios. Esse é um fator que só pode ajudar o Vasco, porque com a grandeza que tem o nome do Vasco da Gama, Tony, certamente aonde o Vasco jogar, o Vasco vai ter sempre a presença do seu torcedor, que pode até não ser aquele torcedor, e certamente não será o torcedor que mora no Rio de Janeiro, mas é um torcedor que mora naquele local e que tem um carinho muito grande construído com a bela história do Vasco. Esse detalhe, sim, acho que, no meu entendimento, melhora o comportamento do time do Vasco, desperta, acorda esses jogadores, né? E eu tenho gostado muito, sobretudo do Gabriel Peck, que é um jogador muito jovem e que esse efetivamente cresceu de produção depois que o Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Vasco da Gama. Tomara que o Vasco consiga sua quinta vitória na sequência aí. Vai ter um jogo difícil, vai jogar lá no Maranhão, vai ter torcida na arquibancada, e tendo torcida na arquibancada, isso naturalmente muda o comportamento do time do campo de jogo. Não existe futebol, Tony, sem torcida nos estádios, né? Essa era uma situação que nivelava todos os clubes, né? O de maior torcida com aquele de menor torcida, porque não havia torcedor dentro do estádio. Agora é diferente. Com a torcida, certamente os clubes de maior torcida serão muito beneficiados nessa sequência do futebol no Brasil após a pandemia.
Beleza, Zé, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, 4 brasileiros estão entre os jogadores mais promissores do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian. Os garotos de 16 e 17 anos, considerados como grandes expoentes da nova geração do futebol mundial, são Ângelo dos Santos, Matheus Nascimento do Botafogo, Savinho do Atlético Mineiro e Vinícius Tobias Internacional, negociado com o Shakhtar. O Brasil está empatado aí com a Espanha, é o país com mais jogadores na lista de 60 jovens promessas do futebol mundial. Dos 4 garotos, apenas Vinícius Tobias ainda não atuou entre os profissionais. Ele é o único defensor entre os brasileiros citados e já foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Mas continua.
Imagine, ele nem fez a estreia no elenco profissional, já foi vendido, já foi negociado.
Foi negociado, mas continua no Internacional, até completar 18 anos.
Meu amigo, foi negociado porque precisa, ele só pode sair do país com 18 anos, né? Então, os times não conseguem sobreviver sem bilheteria, né? 2 anos de crise, caiu muito a receita do futebol. Entendeu? É por isso que não resta outro caminho. O caminho é esse realmente, é continuar tendo uma base muito forte. Esse Ângelo dos Santos é uma jovem promessa, viu, Tony? E o Santos sempre foi, né? Nos últimos anos, sob o trabalho do Pepe, né, que fez dupla com Pelé na década de 60, o Santos sempre foi um celeiro de revelar grandes jogadores na sua base, né? E até hoje o Santos continua revelando bons jogadores para o nosso futebol.
Muito bem, Zé. 6h56.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Palmeiras foi derrotado pelo América Mineiro por 2-1 na noite de quarta-feira no Independente pelo Brasileirão. E o técnico Abel Ferreira se mostrou insatisfeito com o desempenho no setor ofensivo da partida. Após o jogo, o treinador falou sobre o baixo desempenho no ataque. Na visão do português, foi um elemento decisivo para o resultado. Você concorda com ele, Zé?
Eu acho que ele está perdendo o grupo, né? Eu vejo isso e acho que isso tem uma tendência de piorar esse relacionamento do Abel Ferreira. A gente lembra que o Palmeiras tem uma decisão de Copa Libertadores dia 27 de novembro contra o Flamengo. O jogo da semana passada, ele bateu duramente no sistema defensivo, Tony. E agora, nesse jogo contra o América, né, ele já começa a mexer com o poder ofensivo da sua equipe. Então, eu percebo que o Abel, entendeu, vai acabar desagregando esse grupo de jogadores. São jogadores muito sabidos, é difícil você trabalhar com estrelas, jogadores muito renomados, jogadores que não ficam desempregados em nenhum momento do futebol, Tony. Então, não vejo como o português, nesse momento, consegue agregar sua equipe, não. A semana passada, por exemplo, ele tentou falaria, né? E disse que o sistema defensivo era caótico no time do Palmeiras. Quer dizer, ele colocou publicamente, né, seus jogadores do sistema defensivo fazendo cobranças fortes. E ontem perdeu o jogo, né? E parece que o Abel está sempre procurando uma desculpa, porque perdeu o jogo e agora ele passou a ofender o poder ofensivo, seus atacantes. Ele vai acabar criando uma situação de um relacionamento muito ruim nesse grupo do time do Palmeiras, e está muito cedo, porque o Palmeiras tem uma final contra o Flamengo por Copa Libertadores da América. E se o ambiente deteriorar, entendeu? Pode ter certeza de que o Flamengo vai dar um passeio dia 27 lá em Montevidéu, no Estádio Centenário.
Muito bem, Zé. 6h59.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 18 jogadores da NBA foram presos nesta quarta-feira acusados de uma fraude milionária no plano de saúde e bem-estar da Liga Americana de Basquete. Segundo informações da NBC, a fraude foi de aproximadamente 4 milhões de dólares, pouco mais de 22 milhões de reais. Só que a justiça lá não alisa e não escolhe cara, né? Os ex-jogadores detidos são Terence William, Alan Anderson, Anthony Allen, Dizhi Allen, Shannon Brown, William Brown, Ronald Glynn, Big Baby, Davis Christopher Douglas, Melvin Ellie, Jamario Moon, Darius Miles, Milton Palacios, Rubens Peterson, Ed Robson, Gregory Smith, Sebastian Tefé, ainda Charles Watts Jr. e Anthony Wright, também o Anthony Vorten. Todos eles foram para a chave porque, segundo informações, estavam fraudando aí o sistema de saúde da NBA, Zé Maria.
Isso é o que qualquer país que se respeita deve fazer, né, Tony? Então, se agiu de forma irregular, tem que ser punido, né? Então, a gente tem que reconhecer. Isso deveria, né, servir de exemplo, principalmente para o nosso país, que está longe, né, mas muito longe dessa realidade. Olha, Tony, continua 1-0 para o time do Santos, ainda estamos no primeiro tempo. Eu gostaria só de lembrar que esse resultado é péssimo para o Esporte Clube Bahia.
É, né?
Porque o Santos tem 24 pontos. Vencendo, o Santos chegaria a 27. O Bahia, mesmo vencendo no próximo jogo, ainda assim continuaria na zona do rebaixamento. Está dando exatamente o que não deveria acontecer, porque o Santos vai se distanciando, botando aí agora 4 pontos de vantagem sobre Bahia, sobre Grêmio e sobre Sport do Recife, todos com 23 pontos na zona do rebaixamento.
Muito bem, você falou em Santos aí, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, disputada nesta quarta-feira, definiu os grupos para a sequência da competição. O Santos conseguiu a classificação ao vencer aí o Santo André por 3-0 no CT do Rei Pelé, Zé Maria. Muito bem, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais, Zé.
Muito bem, meu querido Tony Café, você já sabe aí a programação da semana que vem do nosso Gabriela Esportiva, Tony?
Ainda não tem uma pauta, não. Vai depender aqui
bem,
do nosso querido.
Porque tem um feriado aí, né? Tem um feriado, eu estou também nessa expectativa para fazer minha agenda.
Feriado
aqui.
É segunda-feira? Vai ser segunda, não?
Eu acredito que temos um feriado aí, dia 12, né?
Mas estavam querendo, não sei, eu acho que estavam querendo...
Antecipar para segunda-feira?
Eu vi rumores, né?
Não, acho que esse fato ainda não aconteceu, não. Eu não tenho essa informação com absoluta certeza, não. Mas aí amanhã a gente vai tomar essa informação.
Vai ficar
informação,
sabendo, aí é exatamente. Com o Renatinho Bad Boy. Renatinho Bad Boy
exatamente.
É que faz essas...
O grande torcedor flamenguista, né? Ele gosta do Flamengo.
Ele é apaixonado.
Ele é apaixonado pelo Flamengo. Tá bom. Tony Café, forte abraço, viu? Se cuida. Amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite a Frank do Carvão. Boa noite, seu Pedro NP. Tá na cola, tô aqui sempre na escuta. Valeu pelo carinho, seu Pedro. Frank do Carvão, aquele abraço. E com isso, o programa de hoje vai ficando por aqui no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática na Rua 7 de Setembro. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada. Além dos atendimentos particulares, os melhores planos e para você, dentistas, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky, conheça Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.